Para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia a você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve até agora aí, primeiro com o Valdeci Mattioli no Madrugada Especial, depois a Divan Alves no Interatividade, e agora o Luiz Carlos programou aí o musical, a ABC, um musical bonito hoje, hein? Parabéns, hein, Luiz? Você está conosco agora, o Semeando a Boa Nova, nós vamos juntos até às 10 da manhã com este programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você pode ligar para a gente, telefone 4435-9020. Pode ligar também no celular 997-666-555 ou também fazer chamada WhatsApp. Pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou pode também acessar a nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. E lá você faz o nosso post para a gente aqui. Entrando em contato com o nosso telefone, você concorre como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Lembramos que você pode ouvir no nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Estamos nesta manhã de sábado, uma manhã de outono bonito aqui em São Paulo. Em São Paulo as previsões são de 20 até 29 graus. Nós estamos aqui, a equipe Apostos, lá na mesa de som, Luiz Carlos fazendo o som bonito chegar até você aí. Nos telefones, a Cristina e a Clarissa. No apoio geral, o Danilo e o Valdir. O nosso ouvidor, o Sérgio Martins. Os comentários do Hélio, do Fernando e do Marinho. E hoje estamos recebendo aqui o nosso convidado com muito carinho, o Emerson Pacola, atuante tarefeiro do Centro Espírita O Consolador de Santo André. Pacola, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, nossos amigos da mesa. E bom dia a todos os nossos ouvintes. Obrigado por me convidarem mais uma vez aqui.
É um prazer estar com você aqui. O Pacola está com a gente hoje para falar sobre o Centro Espírita. Esse é o nosso tema de hoje, o Centro Espírita. Vamos conversar com os nossos ouvintes sobre o Centro Espírita, suas finalidades, suas características, seus serviços, de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. E eu começo perguntando para o Pacola aí. Ô, Pacola, tem quem defina o Centro Espírita como um templo religioso, ou uma escola, ou um pronto-socorro espiritual? Qual dessas definições é correta? O que é um centro espírita e qual é a correta definição?
Olha, Turíbio, eu acho que as três estão corretas, né? Porque ele é realmente um pronto-socorro espiritual, é uma escola e é um templo onde nós podemos simplesmente frequentarmos para fazermos as nossas preces, para termos aquele contato mais próximo com Deus, né? Jesus não dizia, onde dois ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. E na casa espírita a gente sabe que isso acontece 100% dos instantes. Então, concordo com as três.
Então, vamos entender uma por uma, então.
Vamos lá.
O que faz ele ser um centro espírita, ser um pronto-socorro espiritual?
Então, acho que essa é uma das tarefas, assim, no nosso meio espírita a gente fala muito de frequentar uma casa espírita pelo amor ou pela dor, né? No caso da dor, quando nós temos algum problema, alguma dificuldade, alguma angústia, algum sofrimento, aí vem aquela pessoa e nos orienta, né? Olha, tem uma casa espírita ali, por que que você não vai lá? Conversa, vai te ajudar, você vai ser orientado. Qual é a função como pronto-socorro? acolher essas pessoas que vêm com essas dores, com esses sofrimentos, com esses problemas, fazer essa orientação devidamente, né, a cada uma delas, e depois encaminhar para um tratamento. Uhum. Esse tratamento que a gente fala através dos passes, da fluidoterapia, é o tratamento de pronto-socorro, para depois ela começar a ter um contato mais próximo com a doutrina, para poder entender realmente o que é.
Agora, Marinho, as outras religiões também não dão esse atendimento espiritual? Também não funcionam como um pronto-socorro espiritual para as pessoas? É só o centro espírita que faz isso?
Não, deveriam também. E há quem, há religiões que fazem realmente. Porque quando nós falamos do pronto-socorro espiritual, nós estamos falando da dor espiritual que a pessoa apresenta. Estamos falando da saúde espiritual que muitas vezes a pessoa apresenta, não é? E quando nós recebemos pessoas, né, amigos que se encontram numa situação assim na casa espírita, ou nós mesmos, né, vamos também imaginar que muitas vezes nós mesmos, né, estamos com uma necessidade, ou estamos com a nossa saúde espiritual debilitada, ou estamos com uma dor espiritual qualquer, que pode, nas circunstâncias da vida, né? Às vezes a perda de um ente querido,
com certeza.
Às vezes um acontecimento de traição na vida de uma pessoa. Muitas são as dores da alma, né? Muitas são as dores, né? E aí, evidentemente, a religião se presta a isso. Agora, a diferença que existe no centro espírita com relação às outras religiões, Toribio, que eu acho que é mais nesse sentido a sua pergunta, né?
É mais no sentido desse atendimento.
É que no centro espírita, o atendimento espiritual, ele é feito pelos amigos que lá estão, não é? Mas também pelos amigos espirituais que se propõem a esse trabalho. Não é? Ou seja, nós espíritas temos consciência de que na hora que nós estamos nos prestando a ajudar, a servir alguém, que nós temos tantas limitações pessoais, mas sabemos que estamos sendo ajudados, secundados pelos mentores espirituais, pelos amigos espirituais. Então ali nós acabamos sendo como se fôssemos os braços, né? Muitas vezes os lábios do amigo espiritual que está ali para ajudar a minorar, a consolar aquela dor da pessoa que se apresenta ali. Então essa característica do centro espírita difere das demais religiões. Sim. Porque não é apenas o religioso que está atendendo, mas é a consciência de que é o religioso junto com o plano espiritual superior que estaria atendendo.
Perfeito. Fernando?
É tão interessante isso que o Marinho colocou, e a abrangência realmente. Porque normalmente quando a gente fala realmente de escola, de templo religioso ou de um hospital, tá? Nós estamos o quê? Pensando simplesmente no plano terreno. Mas essas instituições funcionam também para aqueles que já desencarnaram e precisam sim de um templo religioso, os desencarnados, tá? Eles precisam sim de um pronto-socorro também no plano espiritual e precisam também de uma escola. Então o trabalho é conjunto para os encarnados e para os desencarnados. Porque o fato de não estarmos mais aqui encarnados, porque um dia a gente vai morrer, tá? A gente continua com as necessidades, ora de uma escola, ora de um hospital, ora de um templo religioso. Então, nesses três âmbitos, a gente é socorrido, tanto no plano carnal quanto no plano espiritual.
Muito bem, 8:08, nós estamos aqui ao vivo com o Semana da Boa Nova, hoje com o tema O Centro Espírita. O Emerson Pacola está com a gente aqui, e o Sérgio já está plugado lá na internet, acompanhando lá as movimentações, né, Sérgio, no Facebook. Já tem foto dele lá, né, Sérgio? Já plugou, já tem foto tua lá na página do Facebook, viu,
Logo Pacola? Logo cedo, sim, né?
Logo cedo. Se o nosso ouvinte entrar na nossa página, vai ver a tua foto lá. E já aproveita, já que você vai entrar lá, deixa, faz um post pra gente, diz pra gente o que você está achando do programa. Explica pra gente aqui qual a sua opinião sobre o Semana da Boa Nova. Pacola, nós estamos falando que o Centro Espírita tem um tripé de considerações. Um pronto-socorro espiritual, como uma escola e também como uma religião, um lugar, um templo religioso, né?
Correto.
E você explicou isso pra gente, e nós falamos agora do pronto-socorro espiritual. Agora, qual é a condição, ou quais são as condições que tornam o Centro Espírita também uma escola?
Então, Turíbio, eu acredito que essa é uma das questões mais importantes de uma casa espírita. Como a gente está dizendo aqui, normalmente a gente chega nela sofrendo, com dor, com problema, com dificuldade. Recebe aquele acolhimento que eu diria que é um dever da casa espírita, né? Acolher quem está chegando, Porque se a pessoa está chegando com algum problema, ela precisa desse amor, desse carinho, desse respeito. Uhum. Passada, vamos para explicar melhor, passada a fase do tratamento, nós precisamos do conhecimento. O que é uma casa espírita? Por que eu frequento uma casa espírita? O que é a doutrina espírita? Né? Por que escolhemos frequentar a doutrina espírita, entender o evangelho, entender as codificações de Kardec? E essa é a questão que a casa espírita tem que oferecer como estudo, que é a parte de escola, o aprendizado sobre a doutrina, para que aquela pessoa que chegou um dia lá só para passar num pronto-socorro, ela comece a se identificar e interagir realmente com a doutrina, entendendo a filosofia, a religião e o propósito da doutrina, uhum, para que ela siga adiante.
Perfeito. Agora, Hélio, essa questão do centro espírita ser também uma escola, como o Pacola muito bem esclareceu para o nosso ouvinte, nos remete a uma outra preocupação ou pensamento. Lá na escola, dentro do centro espírita, nas escolas que os centros espíritas mantêm, as pessoas vão, frequentam, tem professor, aluno, faz prova, tem nota, é como uma escola normal que tem aí no mundo normal?
Essa expressão escola, né, que nós utilizamos, é no sentido genérico da palavra, né? No sentido exato até da palavra, porque a escola tradicional, acho que nós conhecemos, essa que você citou, né, que nós mandamos nossos filhos, que nós fomos, ela tem um período dela em que ela tem um período de avaliação, né? As pessoas recebem um conteúdo, uma informação, depois lá tem um período de avaliação, que são as provas, os exames, aquelas coisas todas. Essa escola que nós falamos do centro espírita é um outro tipo de escola, é uma escola onde você recebe o aprendizado e o critério de avaliação da sua evolução é feita pela própria pessoa, né, pela consciência dela, né? No momento que ela vai percebendo, ela vai se autoexaminando, ela vai se através do processo da comparação, né, com a evolução das outras pessoas, de outros, ela vai percebendo que ela vai evoluindo, alguns mais rápido, outros menos rápido, né, um pouco lento, outro um pouco mais rápido, outros evoluem. Então essa é a escola, é um outro tipo de escola. É uma escola de aprendizado, porque o tempo todo o que acontece lá são conteúdos que a pessoa recebe, que vai servir para que ela possa realmente, ela comece a ver o mundo de uma outra forma. Né?
Perfeito. Agora, o fato de ser uma escola e também possibilitar que as pessoas vejam o mundo de outra forma, Hélio, habilita, né, as pessoas que lá estão a refletirem melhor sobre as suas próprias vidas, sobre as suas condições pessoais, espirituais, e aí vai ver o mundo de outra forma. Quer dizer, o centro espírita está trabalhando para uma reforma pessoal, para uma mudança pessoal, é isso?
Isso, não tem ninguém que vai avaliar a evolução dela, a não ser ela própria que vai começar a fazer uma autoavaliação, né? Uma autoavaliação através da percepção que ela vai ter do mundo. Ela começa a perceber. É uma coisa muito interessante, só vivenciando mesmo para poder saber o que significa quando você começa a enxergar cada dia, você enxergar a coisa um pouquinho, como se estivesse subindo, certo? Num degrau de uma escada, né? Cada dia você enxerga de mais alto, você vai enxergando, uma hora você enxerga a sua casa, de repente você está enxergando a tua casa e a casa do vizinho também, depois você está um pouquinho mais, você está enxergando o teu quarteirão, daí você está enxergando o teu bairro, daí você está enxergando a tua cidade, o teu município, uhum, o teu estado, isso vai subindo, né? Essa é muito interessante.
Pacola?
Turiba, em cima do que o Hélio está comentando, é muito interessante você observar uma sala do curso básico de espiritismo nas casas espíritas, que seria o primeiro estágio. Você observa pessoas de todos os níveis, de várias religiões, com vários critérios, com vários tipos de conhecimento. E a partir da decorrência do curso, você começa a perceber exatamente o que o Hélio está dizendo, qual o nível que cada uma dessas pessoas está. Algumas têm uma facilidade muito grande já para interagir, para compreender. Outras não conseguem logo de imediato compreender e fica discutindo, gera-se até muita polêmica, né? Você pega essas salas iniciais, é muito interessante você observar o quanto acontece de polêmica, porque discutindo assuntos que alguns conseguem perceber mais fácil, entender e compreender, e outros não. E é exatamente o que ele falou, são degraus que cada um vai subindo. E O que, que significa isso? O autoconhecimento de cada um, né? É a identificação que cada um consegue ter com a própria doutrina.
Perfeito. Fernando?
Interessante a gente falar realmente de escola e tal, e normalmente remete à ideia de escola de um aprendizado, assimilação de informações, mas o Centro Espírita como escola, o intuito é muito mais profundo, tá? Então deixar mais claro para o ouvinte que o intuito do aprendizado não é decorar realmente a codificação. A codificação seria o quê? Os livros de Allan Kardec, ok? Saber que tal pergunta está na página tal, no capítulo... O intuito não é esse. O intuito é simplesmente o que é o despertar da consciência para que o indivíduo que chegou com dor lá no centro espírita saiba que ele é responsável pela dor que está sofrendo.
Isso mesmo.
Ora, nessa vida que ele causou ou numa outra vida. O intuito da escola é educar o ser para que ele possa viver mais feliz. A felicidade não tem a ver com a ausência de problemas, ok? Porque todos terão problemas, porque os problemas são necessários para o crescimento. Mas como vivenciar esses problemas? Como superá-los? Então a base educacional do meio espírita, do centro espírita, é preparar o indivíduo, dar base para que ele possa o quê? Viver de uma forma mais feliz.
Bom, vamos instigar vocês um pouquinho aqui. Imagina o seguinte, que um ouvinte nosso nesse momento esteja passando por alguns problemas de ordem espiritual, esteja aí com dificuldades na sua vida. Sim. Problemas de relacionamentos, problemas mentais, tá, uma série de problemas que são de origem espiritual. Ele procura uma casa espírita. Aí vai chegar lá, vão falar para ele: não, você tem que fazer uma escola, você tem que frequentar uma escola, etc. Ou vem aqui. E ninguém vai dar o atendimento para ele? Ele vai ficar sem o tratamento que ele precisa?
Não, precisa ser, como nós falamos aqui, ele precisa ser acolhido. Se ele está com todos esses problemas que você mencionou, Turibio, imagina como está a cabeça dessa pessoa. Quando você chega num hospital, você acordou lá no domingo de manhã com uma dor que você não está aguentando. Você vai até um hospital. O que, que você quer no hospital?
Quer
o que você espera
do médico
pode te atender. O que, que você espera dos enfermeiros? O que, que você espera da recepcionista que vai te atender? No mínimo um pouco de educação. Que ela, a gente espera até que ela olhe para a gente e fique com dó da gente, não é, Fernando? É assim que eles pensam. E nós pensamos assim. A casa espírita é a mesma coisa, Turíbio. Se eu chego lá com dor, com problema, com distúrbios, eu preciso ser acolhido. Eu preciso conversar com alguém, né? Que nós temos esse trabalho, quase todas as casas espíritas, como a gente não conhece todas, não podemos falar 100%, mas 99% tem o trabalho de entrevistas, que é o primeiro acolhimento, e aí, através dessa entrevista, é o encaminhamento para um tratamento de passe, para uma desobsessão, para uma orientação mais específica, mas precisa ser feito dessa forma.
Uhum. 8h18, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Centro Espírita. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, 44-35-90-20. Pode também mandar e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Se você preferir, você entra na nossa página no Facebook. Aliás, temos uma mudança no endereço da página do Facebook. Quando você entrar lá, você escreve facebook.com.br/ semeador SBN. Tudo junto. Semeador SBN. Ao invés de escrever Semeando a Boa Nova, você escreve Semeador, que é a nossa casa, que é a casa que elabora esse programa. Semeador SBN, que é o Semeando a Boa Nova, Semeador SBN, para você entrar em contato com a gente aqui. Ou você também pode mandar mensagem para a gente via WhatsApp ou ligar para cá também no 997-666-555, tá? Estamos aguardando o seu contato. O Pacola está falando para a gente hoje aqui da questão do centro espírita. Hélio, se a gente pudesse dar uma dimensão para o nosso ouvinte da quantidade de casas espíritas, será que a gente consegue ter uma ideia da quantidade? Por exemplo, não precisa ser no mundo inteiro, é evidente, né? Mas a gente quisesse fechar um pouquinho, assim. Santo André, né? No ABC, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Jogando da Serra. Nós temos ideia da quantidade de casas espíritas, assim? Só para ter uma ideia que tem por aí, é fácil de achar, difícil, como é que é isso?
Olha, nós temos a USE, né? Que é a União das Sociedades Espíritas aqui de Santo André, e cada cidade tem uma USE. Umas funcionam melhor, outras são mais ativas, outras menos ativas, assim, mas todas se propõem a fazer essa coordenação. E eu hoje não tenho esse número, né? Mas eu acredito que hoje passe de 800 casas, eu acredito aqui assim. Uhum.
No grande ABC.
Né? Passe de 800 casas, porque tem as casas que são que são identificadas na porta, né, com placas e tal, e tem muitas também que funcionam sem identificação, que são, uhum, que são é um grupo de pessoas que trabalham e que trabalham até sem identificação dentro da própria casa delas, assim, enfim, no quintal, na garagem, né? E tem as casas constituídas, as grandes casas que nós chamamos assim, não grande por ser maior que a outra, mas grande de um tamanho, né? Quer dizer,
fisicamente
falando, uhum, que atende um número de pessoas grande, né? Assim, bastante. Tipo, o Geraldo Ferreira, por exemplo, uma casa que nós frequentamos, é uma casa que atende semanalmente cerca de 600 pessoas, mais ou menos, né? No decorrer dos três trabalhos.
É uma bela quantidade de pessoas, né? Muito bem, e as casas espíritas têm os seus trabalhos assistenciais também, né?
Muitos.
Todas têm,
café da manhã, né?
Muitas pessoas pensam, ela é assistida por um desses programas. Até quando o Hermes falava agora há pouco sobre a questão da pessoa chegar no hospital, eu lembrava que tem gente que chega no centro espírito com fome, né?
Sim.
Com fome. Com fome física, fome mesmo, né?
Vontade de comer alguma coisa.
Precisa comer. E todas as casas normalmente tem alguma coisa, tem um programa de cesta básica, e outras tem um programa de levar sopa na rua, de levar refeição, né? Café da manhã, toda casa tem uma coisa.
Pacola.
É só assim para ilustrar, né? Essa questão que o Hélio colocou da fome é interessante. Uma quarta-feira à noite estávamos lá no Consolador, que é a casa que eu frequento aqui em Santo André. Quando ia começar a palestra, entrou um senhor, né? Assim, já de uma meia idade, pedindo comida. E o pessoal, olha, aqui comida hoje não tem, né? Mas você vai receber o alimento espiritual. Ele só falou uma seguinte frase: olha, eu até gostaria desse alimento, mas eu precisava de uma comida para eu pelo menos ficar de pé e poder assistir a palestra. Então o que você falou é muito importante. A casa espírita, ela precisa se preparar realmente para receber qualquer tipo de pessoa em qualquer situação.
Aliás, essa condição que você está colocando talvez não seja só da casa espírita,
não,
né? Seja
qualquer lugar,
qualquer,
né?
Tempo
exatamente
religioso, né?
É, porque é importante, né? Você vê, a pessoa chega, ela até tem algum interesse, mas o que incomoda em primeiro lugar era a fome, a circunstância que ela estava vivendo naquele momento.
Agora, por que? Deixa eu me aprofundar um pouco mais nisso aí. Você comentou de uma pessoa que foi lá para buscar comida. O cara chegou e falou assim: não sei se aqui é um restaurante ou não, mas eu vou pedir comida. Agora, por que razão as pessoas têm medo? Eu não vou numa casa espírita, vou lá na casa espírita. Por que tem esse preconceito, medo ainda? Ainda existe isso na cabeça das pessoas, né?
Existe muito, né, Turíbio? Existe muito por causa dos fenômenos mediúnicos, né? Tem muitas pessoas que quando você fala: ah, eu frequento uma casa espírita. Nossa, uma casa espírita? Mas os espíritos ficam falando lá, você não tem medo? Eles não gritam? Eu falo: não, não é assim que funciona, né? Há 30, 40 anos atrás, a gente tinha que tomar cuidado, né, para falar sobre casa espírita, sobre a religião, sobre a doutrina. Hoje não, né? Hoje a gente tem, através até desse programa principalmente, como ilustrar para as pessoas que não é assim que funciona, né? A casa espírita, se você passar na frente de uma casa espírita, você não vai ouvir nada. Você só vai ouvir as pessoas, nós, né, encarnados ali conversando, dialogando, se preparando, uma palestra, nada mais diferente do que as outras casas. Então,
perfeito. 8h23, Semenda Boa Nova aqui ao vivo pela ABC, você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, diz para a gente o que você está achando do programa, 4435-9020 ou 997-666-555. Vamos repetir para você anotar aí, 4435-9020 ou no celular 997-666-555 para você ligar ou até fazer chamada via WhatsApp. O Emerson Pacora é o nosso convidado de hoje, falando sobre o Centro Espírita. Nós falamos do aspecto do Centro Espírita como pronto-socorro espiritual, como o Centro Espírita como uma escola, e agora vamos ver o Centro Espírita como um templo religioso. O que é que caracteriza um Centro Espírita como um templo religioso?
Olha, Turíbio, eu vou falar que o que caracteriza uma casa espírita como um templo religioso é a paz que ela pode transmitir para cada um de nós quando a gente adentra uma casa espírita. Uhum. Eu falo que toda vez que eu entro numa casa espírita, eu já começo a receber as energias antes de eu chegar na casa. Em volta do quarteirão, quando você desce do carro, quando você desce da sua condução, que você vai se direcionando à casa, você já começa a sentir aquelas energias. Claro, isso depois de um determinado tempo, porque quando a gente chega ruim, de forma dolorosa, não. Mas eu falo assim, muitas vezes a gente vai a uma casa espírita para sentar ali, fazer a tua prece, mentalizar coisas positivas, acreditar naquilo que você está se propondo a fazer para você. Uhum. Então eu acho que essa é a principal questão, de você não pensar só na questão do pronto-socorro, da escola, mas sim de você estar integrado ali, se aproximar realmente de Deus, entender os ensinamentos de Jesus e sentir isso no teu coração.
Perfeito.
Eu acho isso muito importante.
Fernando?
Quando Jesus foi questionado referente aos mandamentos, ele resumiu realmente o decálogo em duas formas, tá? Nos maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A casa espírita, quando recebe aquele necessitado, ele vai diretamente no segundo ponto: ama aquele que chega, porque ele tem necessidade, é nosso irmão que está ali. Uma vez que ele o quê? Abre as portas para amar, para prestar o auxílio, e fazendo o que Jesus orientou, faça ao outro o que queres que faça a ti. Está dando um amparo necessário para aquele momento. Depois desse amparo, tem a necessidade de educar. Olha, o seu sofrimento é decorrente desse tipo de coisa, é um processo educativo. Está preparando esse indivíduo para um outro processo de valorização e compreensão do Criador, de Deus. Então, dá o apoio, primeiro momento, para aquele encarnado ou também desencarnado, e depois apresenta realmente uma nova proposta de vida, apresentando-o a Deus. Então, nesse sentido, muito mais amplo, realmente, o centro espírita é tido como um templo religioso.
Uhum. Marinho?
Eu acho que também, reforçando essa colocação muito clara que o Emerson falou, nós precisamos lembrar que quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores, né, quando ele escreveu as suas obras básicas, né, da doutrina, ele perguntou qual que era o melhor modelo que a humanidade teria para seguir, né? E os espíritos muito rapidamente responderam e falaram de Jesus como Cristo, como modelo. Sim, e modelo. Guia, né? E se nós lembrarmos que ele próprio, conforme relatam os evangelistas, havia dito, né, que ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Então, no lado religioso, o lado religioso do centro espírita, né, é um lado em que se estuda, em que se pacifica muitas vezes os nossos sentimentos, espelhados pelos exemplos, sim, de Jesus. Então, sim, o centro espírita estuda muito, sim, sim, os ensinamentos evangélicos, né? Não no sentido de culto religioso, não no sentido de dogmas religiosos, mas no sentido de aprendizado também. Mas não apenas o aprendizado como escola, mas o aprendizado como um estímulo para que todo aquele ambiente de paz, como foi muito bem colocado, todo aquele ambiente atraia muitas vezes os amigos espirituais, sim, trazendo para nós a energia que a gente precisa. Quer dizer, eu diria, reforçando o que o Hermes colocou, é um momento que é um encontro com Deus. É um momento que é um encontro com a gente mesmo, né? É um momento conosco mesmo. É um momento de espiritualidade intensa, que a gente sente aquilo voltado ao bem, sem qualquer conotação ou rótulo, né?
Exatamente.
De religião A, B ou C.
Muito bem. Pacola?
Isso que o Marinho falou é muito importante, Turíbio, porque essa questão do plano espiritual atuando numa casa espírita, eu diria que assim, se eles pudessem, eles carregariam cada um de nós no colo. A vontade deles é infinitamente maior do que a nossa, para que as coisas que a gente está procurando numa casa espírita venham a dar certo.
Uhum.
Muitas das vezes, quando a gente está em casa e fala assim, nossa, eu estou cansado hoje, eu acho que hoje eu vou deixar. Você pode ter certeza que vai ter ali do teu lado alguns que vão te inspirar e falar assim, vai lá, se você não está legal, talvez hoje seja o dia que você precisa ir. Às vezes você está no trânsito, aí trava tudo, daqui a pouco você acha um caminho. Tenho certeza que isso é uma inspiração desses amigos que querem o nosso bem, como bem disse o Marinho.
Perfeito.
Eles estão ali para nos ajudar.
Mas o centro espírita só tem gente perfeita, Hélio? Já que nós vamos lá, está todo mundo nos acolhendo, tudo maravilhoso, vou lá, eu estou me sentindo um avô no centro espírita, que vai ter gente me fazendo bem, me acolhendo bem. Então só tem gente maravilhosa lá, só tudo perfeito.
Beleza.
Não,
né?
Tem ninguém lá que tem ainda erro, é isso mesmo?
Acho que ia ser muito chato, né? Acho que ia ser muito chato, né? Porque isso não existe, né? Nos seres humanos, nós não fomos criados todos ao mesmo tempo, começa por aí, né? Então nós estamos em vários graus de evolução, diferentes uns dos outros, né? Uns mais, outros menos, né? As pessoas que vão lá são pessoas comuns, pessoas como todos, que também, via de regra, também têm seus problemas também e chegam lá, só que a diferença só é uma, né? Não digo que seja diferente das outras casas religiosas, não, sem comparação, né? que acha que lá deve ocorrer a mesma coisa, né?
Uhum.
As pessoas que ficam lá com a disposição de atender os outros. Bom, eu tenho meus problemas, mas quero também ajudar.
As pessoas estão com o coração aberto.
Quero ajudar, né, outras pessoas também, certo?
Eu coração tenho... aberto, né, Helio?
Você vai num programa, por exemplo, num dia de evangelização infantil, né, que é o dia das crianças, você vê as mães, lá tem os pais que estão com os filhos deles lá também, né? Queria ter o mesmo problema. Eu acho que aí é a grande diferença, talvez, porque você vai ser atendido por pessoa igual a você, que vive o problema como você vive também, né? Então você vai dividir e dividindo, e você, eu ensino um pouquinho, né? Eu ensino você a fazer ovo, você ensina a fazer café, certo? Eu ensino você a fazer feijão, eu ensino você a fazer arroz, e aí todo isso acaba saindo lá uma comida gostosa no fim da...
Mas o Centro Espírita não tem curso de arte culinária, não, né?
Ainda não.
Muito bem. 8:30. Ô, Pacola, antes da gente ir para o nosso intervalo aqui, quero que você diga aquela palavra especial. Uma palavra só referente ao tema de hoje, o Centro Espírita. E no final do programa você explica para o nosso ouvinte por que é que você usou esta palavra. Que palavra você citaria para o nosso ouvinte agora, para ele ficar refletindo aí, e depois você explica para a gente por que você falou, referente ao tema de hoje, o Centro Espírita.
Tá. Esperança.
Esperança, muito bem. Então, daqui a pouco nós vamos falar por que você falou a palavra esperança em relação ao tema de hoje. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já. O Luiz Isidoro vai fazer as inserções comerciais, que agora mudou lá a mesa de sol. Tá, Luiz está lá agora e está com a filha dele lá, uma menininha bonitinha lá. Como é que é o nome dela, Luiz? A Isabel, né? Tá aí, Isabel, uma menina linda hoje acompanhando ele aí. Muito bem, nós vamos voltar já já. Vai passando na nossa página no Facebook, anota o novo endereço aí, /semeador SBN. Você entra no Facebook, /semeador SBN. E daqui a pouquinho a gente já volta.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário, e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
A maior e melhor Páscoa do Brasil é na Chocolândia. Você encontra tudo que você precisa para lucrar na época mais gostosa do ano. Temos chocolates, forminhas, embalagens, derretedeiras com os melhores preços. E ainda você aprende. Temos cursos todos os dias que farão você lucrar até 300%. Entre no site chocolândia.com.br e veja nossa programação de aulas completas. Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André, e mais 5 em endereços. Chocolândia, um supermercado diferente.
Passe a madrugada na ABC, madrugada especial, hoje à meia-noite.
Você quer estar informado sobre os acontecimentos da região por outro ângulo, de forma imparcial, informativa e com credibilidade? Então leia o Diário Regional, há mais de 20 anos trazendo informação diária da sua cidade, do grande ABCD e do mundo.
Atenção, rodoviários, é necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Informação no seu tablet e celular, baixe o aplicativo da Rádio ABC e fique ligado.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova pela ABC. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, 4435-9020. Pode ligar também ou mandar o WhatsApp no 997-666-555. Se você preferir, você escreve para a gente no e-mail, programa sbn@gmail.com, ou no Facebook, / Semeador SBN. Nós estamos falando hoje sobre o Centro Espírita. Está com a gente aqui o Emerson Pacola, do Centro Espírita, o Semeador de Santo André, ou Consolador de Santo André. Ô Pacola, rapidamente, o que o Consolador faz para ajudar as pessoas? Que tipo de trabalho tem lá no Consolador para ajudar as pessoas, para confortar aquela pessoa que chega lá desesperada?
Olha, Turíbio, o Consolador é uma casa que trabalha de segunda a segunda, né? Então, na segunda-feira é um dia voltado à área social, no período diurno, né? Tem orientação aos pais, aos familiares, pessoas mais carentes que frequentam a casa nesse período da tarde. Tem algumas orientações a respeito de manufaturas, para elas terem algumas atividades para se manterem aí na sua vida. À noite, nós temos um trabalho de palestra, temos cursos às terças-feiras, quartas-feiras, entrevistas, palestras e tratamento espiritual de passes. A quinta-feira é um dia que é voltada praticamente a só o trabalho de desobsessão, no período da tarde e no período da noite, para atender aqueles que não têm disponibilidade de horário. De sexta-feira, nós temos um trabalho especial voltado à palestra, uma vez por mês, né? E um tratamento de passes especiais. Sábado é voltado à evangelização infantil. E aos domingos, trabalho de passe, como acontece na segunda e às quartas-feiras, para aquele pessoal que não pode ir durante a semana. Então, assim, tem horários, tem flexibilidade, é só o pessoal procurar que vai se encontrar.
Perfeito. Bom, nós estamos aqui, eu não tinha deixado nenhuma pergunta para você antes do intervalo, mas chegou uma aqui, uma pergunta de uma pessoa que não se identificou, que é uma amiga que ligou para cá. Eu achei muito interessante isso aqui, a produção selecionou aqui para a gente, e é interessante, olha só que pergunta, você que está na nossa audiência, preste atenção para você ver a profundidade de uma casa espírita, como ela pode nos auxiliar no entendimento das coisas. Está aí. Qual é a explicação que eu receberia em um centro espírita para esse acidente de avião gravíssimo que aconteceu na França essa semana? Essa é uma pergunta. E a outra vem assim, ó: por que tantas tragédias acontecem por lá? Bom, evidente, não está se dirigindo à França, está dizendo assim, o avião que some, o piloto da Fórmula 1 que se acidentou lá, o Schumacher, né, na neve, mais esse avião que caiu agora. Então vamos lá, vamos por etapa, né? Como é que o Centro Espírita explicaria esse acidente que aconteceu na França essa semana?
Olha, Turíbio, essa é uma questão muito abrangente, né?
Nós não vamos julgar aqui o que a imprensa está dizendo.
Então, eu ia falar exatamente sobre isso causa, né? Você tocou no ponto-chave. A primeira coisa que a doutrina espírita e que uma casa espírita tem que orientar é o não julgar, né? Não podemos julgar. Nós não estamos e nem passamos o que o copiloto passava. Não sabemos o que ele pensava, o que ele enfrentava, o que ele vivia. Não sabemos a história desse espírito. Vamos esquecer ele como copiloto. Vamos pensar nele como um espírito que estava reencarnado. A casa espírita, ela orienta e ensina exatamente de onde nós viemos, de onde nós surgimos, quem nós somos, por que somos e para onde vamos. Como? Através do Evangelho. Temos as nossas causas anteriores, atuais das aflições. Resumindo, nós somos hoje reflexo do nosso passado e estamos aqui para trabalhar o nosso presente. Para quê? Para que tenhamos um bom futuro. Isso nós aprendemos na Casa Espírita. O meu futuro depende de mim, depende da minha progressão, depende do meu exame de consciência, de saber quem eu exatamente quero ser, independentemente de quem eu fui. Então, a explicação qual é? Ele tinha problemas. Quais? Não sabemos. Os encarnados, aqui a gente está entendendo o quê? Ele tinha problemas, algum distúrbio, parece que surgiu comprovante que ele teria que estar afastado, né?
Pois é, mas aí nós estamos dizendo, né, nós estamos querendo mostrar aqui que ele realmente era o culpado de tudo isso. Isso
então, não sabemos, né, se ele é o culpado.
Por enquanto é o Ministério Público francês que diz que ele é o culpado, então, né? A apuração técnica não mostrou isso ainda, tecnicamente. Aliás, pode ter uma grande chance mesmo. Mas aqueles espíritos que estavam lá, precisavam passar por isso, Fernando?
Certamente, certamente. Então, o ponto realmente que o Pacola levantou é um dos pontos a serem abordados, a questão do indivíduo que talvez possa, realmente a gente não sabe, o histórico, que tenha direcionado a questão da causa em si. Mas aqueles que estavam nesse avião, certamente foi um resgate necessário para o aprendizado deles. Porque se nós imaginarmos um Deus sábio, justo e bom. Ele não teria o quê? Uma permissão para que isso acontecesse. Ah, então você quer dizer que Deus o quê? Permite que haja esse tipo de coisa? Não é a questão de Deus permitiu ou não, é lei de ação e reação. A gente analisa simplesmente nessa vida, mas nós não temos a complexidade de todos que estavam envolvidos, que todos que estavam nesse avião, o histórico espiritual dessas pessoas. Certamente, eles já o quê? Viveram, claro, já viveram em outras épocas, encarnados em outros corpos, já tiveram ações que, pela história da humanidade, não foram ações muitas vezes corretas, e havia uma necessidade desse desencarne coletivo desta forma. O indivíduo, se foi A ou B que causou isso, lembrando que Jesus falou, que se deu escândalo, mas é daquele pelo qual o escândalo vier. Então, houve um resgate coletivo.
Agora, nós temos também uma outra informação interessante, né? Uma informação de hoje, postada hoje nos portais de notícias, e que o copiloto, como vocês falaram, teria deixado de tomar alguns remédios de depressão, não sei o que, etc. Né? Bom, a depressão também é um assunto trabalhado pela Casa Espírita.
Muito. Eu diria para você, Turibo, que hoje, eu vou falar um número que não tem problema, mas eu acho que assim, 90% das pessoas chegam à Casa Espírita com depressão.
Uhum.
Você observa numa palestra, as pessoas sentadas, e aquela angústia que vem assim do peito, aquele suspiro, dependendo de algumas frases que são pronunciadas, é a identificação dessas pessoas com aquilo que está sendo falado.
Fernando?
Eu queria, aproveitando isso que o Pacola falou, a questão da depressão e tudo mais, mas eu precisava completar uma outra coisa. Nesses casos de desastres coletivos, tá? Acidentes coletivos, quantas vezes a gente escuta que, nossa, a pessoa perdeu o voo de última hora, aconteceu um imprevisto, ele não conseguiu realmente embarcar ou realmente estar naquele local onde aquela tragédia aconteceu. Não acontece isso? Muitas vezes a gente vê relato, olha, a pessoa que era para ir não foi. Houve uma providência divina. Da mesma forma que a gente, o que tem a dificuldade de compreender como que pode acontecer isso, mas se a gente voltar lá atrás, o que nós, como humanidade, já fizemos, algumas atrocidades, isso fica impregnado no nosso espírito. E é necessário a gente expurgar esse tipo de coisa. E para alguns, a solicitação é que vem, olha, eu preciso expurgar dessa forma, porque somente assim a minha consciência vai se tranquilizar. Não tem outra forma.
Pacola.
Isso que o Fernando está falando é muito importante. Sabe por quê, Turíbio? Eu acho que, como nós estamos falando de Casa Espírita, vamos tentar passar aqui para as pessoas o que, que realmente ela oferece. Nós pensamos só nessa vida. A gente só acredita que essa é a vida. O que ele falou, acho que eu não tenho bem certeza, mas acho que foram dois tripulantes que perderam outro voo para irem à sua cidade e pegaram esse, colocaram eles nesse. Por que essas duas pessoas estavam ali? Será que a importância desses dois espíritos é só essa vida atual? Então, a casa espírita, através da doutrina espírita, te dá essa noção exata de vida em espírito.
Pois é. Aí, aí aquela ouvinte nossa diz assim, por que que mandou a pergunta que não se identificou? Aliás, quero agradecer muito ela por ter escrito para a gente aqui, nos contribuindo, né, com o Semana Boa Nova. Está dizendo assim, ó, por que que tantas tragédias acontecem por lá? Avião que sobe, piloto da Fórmula 1 que sofre acidente, avião que cai, etc. Bom, mas aí a gente pode lembrar que não é só lá na Europa que acontece isso. Acontece. Nós tivemos a tragédia do sequestro coletivo na África essa semana. São 400 pessoas desapareceram de uma hora para outra. Então, são situações complicadas.
Um ônibus, né?
Pois é.
Passado aqui na Santa Catarina, né?
Exatamente. Um acidente gravíssimo no México. Tivemos situação. Essa semana aconteceram outras coisas em outras partes do mundo, né? No Oriente Médio, que a Síria essa semana é uma carnificina. Então, você fala assim, mas por que essas coisas acontecem em tantas regiões assim? Tem alguma causa espiritual para isso, Hélio?
Então, até antes de entrar na causa espiritual, vamos voltar ao nosso assunto, que é por que existe o centro espírita, né? Qual a função dele? Por que ele é importante? O centro espírita, ele surgiu da Casa do Caminho, onde os apóstolos, depois que Jesus se desencarnou, os apóstolos, aqueles que seguiam ele, começaram a se reunir num local que chamava-se a Casa do Caminho. E ali era perto de um porto, né, de um local assim onde as pessoas se perdem. Imagina perto de uma rodoviária, perto de um aeroporto, perto de uma estação de trem, e que as pessoas vêm ali e se perdem ali. Um chega, não encontra quem veio buscar, não sabe para onde que ele vai. E sempre em torno desses locais existem pessoas assim, tanto quanto meio perdidas, vamos chamar assim, com necessidades, né? Físicas e consequentemente espirituais na sequência. Então a Casa do Caminho se propunha isso, atender essas pessoas que chegavam. E veja, qualquer pessoa que chegasse ali naquele local fala, mas onde que eu consigo? Vai na Casa do Caminho, ele tem um pessoal que te ajuda, né? O centro espírita surgiu, essa é a conotação do centro espírita. Ele está ali para ajudar, pronto para receber. Então, hoje, a grande pergunta dessa semana é essa do avião, certo? Mas da semana passada era do ônibus, né? E outro dia foi a pergunta que vem do... Quando tem as tragédias nas escolas, acontece bastante, quando o cara foi lá e atirou num monte de gente e tal. Isso tudo, as religiões constituídas e estruturadas, vamos chamar assim, elas não têm um programa de explicação, porque elas estão ali... com uma sequência de atendimento, certo? Perfeito. As pessoas estão lá fazendo um curso regular, ela vai todo domingo, né? Ela se troca, ela sai, que é legal, ela se troca, ela vai lá, vai cantar, ela vai orar, ela vai fazer tudo sempre perfeito. Mas nessa hora as pessoas elas precisam de outra informação. Puta, pera um pouquinho. Saiu do eixo, né? Isso aí é um ponto fora da curva. Como é que aconteceu isso daí, né? E isso daí eles não conseguem explicar, porque eles trabalham apenas com aquelas informações estruturadas. Então o centro espírita, aí ele se presta a esse tipo de coisa, certo? A dar esse tipo de explicação.
8h48, estamos aqui ao vivo pela ABC. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Lino Jardim, número 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeador Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. O Emerson Pacola é o nosso convidado de hoje. Estamos falando do Centro Espírita, né? O foco, né? Mas aí os assuntos são os mais variados possíveis. Aliás, você que está na nossa audiência aí, liga pra gente aqui, diz o que você está achando do programa, explica pra gente, tô gostando, não tô gostando, exatamente. Dá uma sugestão pra gente, faz a sua pergunta, né? Mas o Pacola, você ia falar alguma coisa?
Em cima da pergunta, que realmente foi muito boa, nós também não podemos esquecer, né, na questão do apontamento, do que aconteceu, se está certo, se está errado, o não julgar. Não podemos esquecer que somos acompanhados espiritualmente também. E que tipo de acompanhamento espiritual as pessoas, quando infelizmente acabam tomando algumas decisões, estão passando naquele momento? Esta, já que estamos falando de casa espírita, é uma das grandes importâncias das casas na orientação do nosso pensamento. Que tipo de pensamento habitam as pessoas hoje? O que as pessoas pensam no seu dia a dia? Somos o que pensamos, não somos? A gente não fala assim?
Uhum.
Se pensamos coisas positivas, atraímos coisas positivas. Se somos negativos, pessimistas, se acreditamos que a nossa vida não tem solução, que tudo vai dar errado, que não existe mais um caminho, o que é que vai estar habitando a nossa mente? O que é que vai estar circulando ao nosso redor? Qual é a abertura que nós estamos dando para que esses espíritos inferiores, menos esclarecidos, que também precisam de evolução, que também precisam de uma nova reencarnação, estão passando? Essa é uma das muitas tarefas que eu falo mais importantes que uma casa espírita desenvolve também.
Então, nesta linha que você está colocando aí, isso está colocando essa comunicação que os espíritos dão para a gente, sim, etc. Né? Porque aí tem uma coisa interessante, né? Muitas pessoas acham que vão chegar no centro espírita e vão ver espíritos se manifestando abertamente através dos médiums e tal. Como é que funciona normalmente uma comunicação mediúnica numa casa espírita? Eu quero lá falar com o homem, explica aí, vem um espírito aqui, me conta o que aconteceu lá com o avião, me conta por que teve o sequestro coletivo. Como é que funciona uma comunicação mediúnica?
Eu vou falar para você, Turibo, particularmente não conheço nenhuma casa espírita, das que eu já frequentei, das que eu vou participar de alguns trabalhos de vez em quando, onde tem esse tipo de orientação espiritual. Existe sim trabalhadores da casa espírita que se reúnem, que entram sim em contato com o plano espiritual, até para receber, né, Marinho, as intuições, as orientações de como proceder nos seus trabalhos, mas não da forma como a pessoa, eu vou entrar nessa casa espírita aqui porque eu vou ver se o meu casamento vai dar certo ou não. Eu quero saber se esse emprego que eu entrei vai ser bom ou ruim para mim. Eu quero saber se os meus filhos vão crescer, vão ser felizes. Não. Isso é o nosso trabalho, né, Turíbio? A casa espírita orienta você a como trabalhar o teu dia a dia para você seguir o teu caminho.
Então, conta para o nosso ouvinte como é que funciona essa comunicação mediúnica lá na casa espírita.
Então, temos trabalhadores que têm o fenômeno, a psicofonia, né, que a gente fala. E eles passam as comunicações dos espíritos em sessões fechadas, né? Reuniões fechadas, sem, inclusive, a participação do público, às vezes.
Fernando, Marinho?
Eu acho que era importante nesse ponto da pergunta, Turíbio, nós esclarecermos que a casa espírita, ou melhor dizendo, as reuniões em que os espíritos se manifestam, todas elas têm que ter uma finalidade,
sim,
têm que ter objetivo. Um propósito, têm que ter um objetivo.
Aham. Né?
Então a casa espírita, quando abre a possibilidade da manifestação mediúnica, educada, controlada. Primeiro que a casa procura fazer é educar a faculdade mediúnica, o médium aprender a como lidar com aquilo, como é que se comporta com aquilo, como é que ele atua. Na sequência, quando ele participa de algum encontro, quando ele participa de alguma reunião de natureza mediúnica, aquela reunião ela tem que ter uma finalidade. E o médium e a comunicação se atrela àquela finalidade. Por exemplo, existem reuniões para atendimento de cura espiritual.
Exatamente.
Então, naquele momento, as manifestações são orientadas para a cura daqueles amigos que buscam aquela cura, tá certo? Há reuniões em que se organiza para atendimento dos casos de obsessão, por exemplo, né? Os médiuns, eles ajudam ao entendimento, ao esclarecimento daquela entidade espiritual que possa estar atuando, prejudicando alguém naquele momento. É um processo de esclarecimento, crescimento. Então, é uma reunião organizada para isso e é dentro disso que acontece. Existem reuniões, que a gente até divulga de vez em quando aqui, que é a reunião para que os médiuns possam receber notícias dos parentes desencarnados, principalmente em situações como essa que ocorreu, não é? Onde a morte prematura choca tanto as pessoas, né? Então, a sua pergunta, no sentido de como é que se manifesta, é um processo estruturado, organizado, onde cada reunião tem uma finalidade, existe uma disciplina para isso, existe uma ética para isso, tá certo? E o que capitaneia, o que lidera isso tudo, é sempre o desejo de fazer o bem, sim, como foi dito aqui pelo Hélio, o desejo de ajudar e fazer a melhor coisa.
Então, tá, vamos deixar bem claro para o nosso ouvinte que não é aquela situação de que qualquer médium chega lá e não pode dar uma comunicação dos espíritos, não alguma, é bem assim, né? Fernando, você ia falar alguma coisa?
Não, eu acho que o Marinho foi preciso nisso, justamente a gente ressaltar A importância da seriedade, qual é o propósito, tá? Então nós não temos o que? Comunicação com o espírito para ver copo ficar mexendo ou falar com o espírito se realmente vai casar ou se vai ganhar na loteria. O intuito não é esse. A comunicação tem o que? Um cunho muito sério de trazer uma mensagem que acalente o coração daquele que está sofrendo muitas vezes. Então, hoje, as comunicações mediúnicas têm mais o cunho realmente de o quê? De consolador. Por isso que Jesus falava que eu vos enviarei o consolador. Então, são os espíritos que vêm realmente o quê? Relatar como é do outro plano, para que a gente o quê? Amenize o nosso sofrimento aqui. Então, é muito sério o trabalho.
Maninho.
E quanto mais elevado o propósito de um encontro mediúnico, trabalho. Quanto mais elevado a disciplina, o amor que se dá no trabalho mediúnico, mais elevados são os espíritos que se aproximam.
Exatamente.
Porque é uma questão de sintonia.
Exatamente. Agora, sintonia. Hélio, funcionam todos da mesma maneira, Hélio? O centro espírita funciona todos da mesma maneira? Todo mundo, é tudo igualzinho, padronizado?
O jeitão, né, vamos falar assim, né, o jeitão é mais ou menos parecido, né, tem um viés assim, parecido, não é muito diferente, mas lá dentro, dia a dia, tem cada casa tem uma característica, tem até uma forma de trabalhar um pouquinho diferente da outra. O conteúdo é o mesmo, né? Trabalha com os mesmos conteúdos, né? Porque o propósito principal, qual que é? Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, a partir daí se criou a casa do caminho, certo? Como é que você está sobrecarregado? Que hora que está sobrecarregado, né? Eu digo, pode ser por qualquer coisa, né? Até por um caso de questão de casamento mesmo, né? Que é o que tem bastante, né? Um casamento está se desfazendo, por exemplo, de repente a pessoa não entende por que meu casamento está se desfazendo de uma hora para outra. Como é que isso começou a acontecer? Né? Nós que juramos amor eterno e tal, até uma semana atrás, duas semanas atrás, eu estava só naquela base, eu só vou se você for, certo? E de repente agora eu não quero mais ir.
Agora você fala, por favor, vá que eu vou do outro lado.
Vá que eu vou depois, certo? Como é que isso... Aí a pessoa se... É nessa hora, isso sobrecarrega a pessoa e se sobrepõe sobre todas as outras coisas que ela possa estar fazendo. Sobre a profissão dela, sobre tudo, né? Sobre ela como mãe ou ela como pai, aquilo começa, ocupa um espaço na cabeça dela enorme, e ela precisa saber. Então essa hora ela vai em busca dessa resposta, né? Ou até aquele camarada que ficou trabalhou 15 anos, eu vi essa semana um caso desse. A pessoa trabalhou 15 anos numa empreiteira aí, ele passou lá comigo e me confundiu com uma outra pessoa e veio falar: tá vendo o que aconteceu? Falei: olha só, me mandaram embora, pá. Ele nunca tinha me visto. Ele pensou que fosse. Me confundiu com alguém. Me mandaram embora. 15 anos lá, né? O que eu vou fazer agora, né? Você imagina, aí o cachorro cai da mudança, que a gente fala normalmente, certo? De repente, perdido, 15 anos dentro de uma empresa, de repente, ele amanhã ele não tem pra onde ir. Mandar ele embora. E a empresa vai quebrar, né? Ela está em iminência de quebrar. Entendeu? Até. Bom, não vou entrar nos detalhes. E ele pegou e ele falou e veio falar para mim, porque alguém mandou ele falar comigo, acho, né? Provavelmente não veio à toa, né? Certo? Veio para ele falar comigo. Aí eu peguei, fiz de conta que eu era aquela pessoa que ele estava pensando que eu era mesmo, né? E levei a conversa, levei, conduzi até e sugeri que ele fosse no centro, né?
Falei, claro, dá o conforto para ele.
Você vai procura assim que você vai encontrar. Porque... Então é isso, o centro espírita é isso daí, entendeu? Ele
está
aberto. Né?
Conforto,
ele está...
conforto.
Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Esse é o propósito do centro, está aberto.
Né? A palavra esperança é a palavra que o Pacola vai explicar para o nosso ouvinte no final do programa, por que ele usou essa palavra, mas está surgindo já isso. Esclarecimento sobre esperança. São 8h58, quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Sueli Maria Mioto. Sueli, parabéns, você ganhou o livro, você acessou a nossa página no Facebook, facebook.com/semeadorsbn, e ganhou o livro. Então você pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, às 20h, às 21h30, e aos sábados, das 10h às 11h30, na rua Itapiranga, 312, da Vila Floresta, em Santo André. Aliás, se você quiser ir hoje, aproveita que às 10 horas vai ter palestra lá, você já pode até assistir a palestra se quiser. Muito bem, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando a Boa Nova agora, eu vou deixar uma pergunta para o Pacola aqui. Pacola, a pergunta que muita gente faz e todo mundo pergunta, né? Você vai esclarecer para o nosso ouvinte. Qual é a diferença que tem de um centro espírita kardecista e um centro espírita de Umbanda? Você vai explicar no nosso retorno já já, porque agora o Luiz Idoro e a Isabel, aquela menininha que está lá com ele, vão fazer as inserções comerciais, nós vamos voltar já já.
ABC
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Agora o aplicativo da Rádio ABC está disponível também no Windows Phone. Baixe no seu celular e ouça a programação da rádio que está ao seu lado.
ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Todo sábado a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. E antes da gente continuar aqui, vamos passar o microfone para o Valdir, que o Valdir tem informações para dar para a gente aqui, né, Valdir?
Tenho sim. Prezado ouvinte, bom dia. O Grupo Espírita Seara das Fraternidades está convidando vocês para o dia 10 de abril, às 20 horas, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, que fica na cidade de São Caetano, a Alameda Conde de Porto Alegre, 840, para um show dos Demônios da Garoa. Esse show é destinado à construção do centro do Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Então fica aí o convite para vocês estarem participando de um show muito alegre com os Demônios da Garoa e ajudando essa casa a construir sua sede. Então fica aí o convite. 10 de abril, 20 horas, Demônios da Garoa, no Paulo Machado de Carvalho.
Muito bem. Então nós somos aqui. Fernando, quer fazer uma colocação, Fernando?
Turibio, hoje é um dia legal.
Hoje é um dia bom para comer pizza.
Boa ideia. Falando em pizza, tá? Eu queria aproveitar e convidar realmente todos aqui da mesa e os ouvintes, porque hoje lá no Núcleo Espírita, O Semeador, então eu vou pedir pro ouvinte anotar um endereço. Ok? Uhum. Então vai correndo, pega o papel, a caneta e anote, porque hoje tem noite da pizza lá no Semeador. A partir das 19h30, o endereço do Núcleo Espírito Semeador é na rua Itapiranga, de novo. Rua Itapiranga 312, fica na Vila Floresta, em Santo André. O telefone, se quiser anotar também, é 44264017. Então aproveitar hoje, um sábado bonito, um dia está muito gostoso, vale a pena saborear não só a pizza, mas a companhia também de todos aqui da rádio que estarão lá, ok?
Tá, pode pôr no Waze, né? Rua Itapiranga
312, Vila Floresta, facinho. Que acha facinho.
Perfeito, muito bem, tá aí. Olha, nós estamos falando hoje do Centro Espírita, né? Estão chegando várias informações aqui. Tem um depoimento do ouvinte aqui, antes de passar para a Pacola. Na verdade, ela está falando, Pacola, ela faz uma colocação muito interessante. Ela é a Flávia, do bairro Casabranca de Santo André. Flávia, obrigado por você estar ligando para a gente aqui, viu? Nos ajudando aqui com o Semeando a Boa Nova. Ela diz assim, ó. Estou escutando o Emerson falar. O Emerson é o Pacola. O nome dele, sim, é Emerson Pacola. Estou escutando o Emerson falar e ele me remeteu a muitas lembranças, porque meus pais eram lá do Consolador e eu também comecei lá. Atualmente, frequento outra casa e estou na escola, e eu digo, é um caminho para a nossa reforma íntima, porque estamos lá recebendo uma base importante e vamos aos poucos mudando. Por isso eu digo, quem está na doutrina espírita, não deixe de fazer os cursos que são oferecidos nas casas. Eles nos fazem muito bem. Ai, que legal, hein?
Interessante o depoimento dela,
da Flávia, né?
Em cima do que a gente está falando aqui, né? A importância da casa espírita que nos traz a doutrina espírita para a nossa vida.
Perfeito. E a Flávia está aproveitando, desejando um abraço a todos aqui. Um grande abraço, sejamos abençoados também todos os dias dessa semana que se inicia. Nossa, todos.
É interessante até esse depoimento da Flávia. E junto com o que o Fernando falou agora da noite da pizza, e eu até quero convidar, reforçar esse convite para que as pessoas que nunca foram no centro e tem receio, e vai num dia de festa, né? Um dia, por exemplo, de
hoje, noite da pizza, exemplo, noite da pizza, vai lá, né? Conhecer lá
de confraternização, porque a impressão que as pessoas têm, e muitas têm essa impressão, que lá dentro é um lugar assim. Sou num bate como a Cambuza, né? Que é pessoa triste, as pessoas, o negócio carregado. Quando ela vai lá numa noite dessa, assim, de confraternização, ela vê que é um pessoal alegre, sabe? É É um pessoal alegre, um pessoal para cima, né? Um pessoal disposto. Porque isso é uma laborterapia, né? A gente chega, a gente faz a pizza e a gente vai lá, compra os ingredientes, faz a pizza, depois vai lá e compra e paga a pizza, né? E come a pizza, né?
E sai todo mundo sorrindo.
Sai todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Eu convido que vocês façam isso. Se você não tem, você tem receio, vai hoje à noite da pizza, por exemplo, ou ali, ou numa outra casa, onde tiver, sempre nós estamos anunciando aqui, você vai ver que você vai, é um lugar gostoso, como a Flávia, de grandes lembranças, as pessoas têm grandes recordações, assim como tem também, as pessoas também, eu tenho encontro pessoas que participaram dessas pastorais, né, da Igreja Católica, né, que as pessoas se encontram, puxa, eu lembro dele, ele era do tempo que eu ia na igreja, né, e passava a tarde lá da Juventude Católica, assim, desses movimentos também que tem, e também, e também das casas evangélicas também, porque as grandes recordações que ficam realmente desse processo de evangelização.
Muito bom. Né? Fernando, ia falar alguma coisa?
Ah, sim, porque o que o Hélio colocou tem a ver realmente com um dos propósitos também da Casa Espírita, esse convívio social.
Sim.
Tá? Porque de primeiro momento, normalmente, aquele que chega à Casa Espírita tem suas necessidades. E ele começa a compreender o quanto é importante a participação no meio que ele está inserido. Então, aos poucos, ele o quê? Ele é convidado a participar. Ele não é simplesmente uma pessoa que vai no local e fica de uma forma estática. Ele é participante. Sim. Lá na Casa Espírita, se vocês forem hoje, no Núcleo Espírito Semeador, às 19h30, Rua Piranga 312, na noite da pizza, vocês verão que aqueles que estão fazendo rádio aqui estão servindo, estão fazendo a recepção, estão limpando, e isso a gente faz com uma felicidade que é indescritível, tá? Ninguém está recebendo remuneração econômica, mas o benefício que nós temos de colaborar, de fazer, puxa, eu faço parte, eu estou feliz porque eu saí de uma situação de que eu estava recluso, com as minhas dificuldades, minhas perturbações, com as minhas depressões, e eu pude encontrar um grupo que me acolheu e me ajudou.
Exatamente.
E naturalmente eu deixo de ser assistido, eu passo a ser assistente, faço parte, eu posso colaborar. Então a gente convida vocês, vá até lá, hoje vão comer uma pizza e depois, quem sabe, continuando. Marinho queria falar um pouquinho.
Marinho.
E lembrando que Deus ajuda o homem através do homem. Exato. Não é? Então, esse aspecto social não é um aspecto social como se fosse um clube, tá certo? Mas é um aspecto social de relacionamento sadio.
Confraternização.
É um aspecto de confraternização. É ali que nós vamos, muitas vezes, conversar com um amigo, compartilhar uma dificuldade, compartilhar uma necessidade, e é por ali, muitas vezes, que pode chegar a ajuda e a solução que a gente tem das coisas, né? O Hélio acabou de contar um caso agora de uma pessoa que abordou ele, por exemplo, tá certo? Então, a hora que a gente se abre, não é, para esses contatos, uma cabeça aberta, cabeça num ambiente sadio, um ambiente voltado ao bem, um ambiente que as pessoas estão ali para se ajudarem, ajudar uma causa, não é? Automaticamente a gente está dando oportunidade, nós mesmos sermos ajudados.
E essa é outra grande diferença do centro espírita, vamos falar assim, para as outras religiões constituídas, né? Estruturadas, vamos chamar assim. Porque não tem hierarquia. Sabe, esse é o grande. Você chega no centro espírita, não tem hierarquia. Não tem ninguém, não tem alguém que estudou mais, né? E então, em função disso, ele tem uma hierarquia lá dentro da coisa. Ele chega lá, ele é igual. Ele percebe que ele se relaciona de igual para igual com todas as pessoas.
Você está respondendo uma pergunta que chegou aqui do
Oswaldo. E ele sai daquela fila, como disse o Fernando, ele sai da fila do assistido, né, daquele que chora, e vai na fila daquele que leva o lenço. Sabe? Ou não, ele vai, não, pera, não vou mais chorar, não, eu vou dar o lenço para quem está chorando. Sabe? Ele começa, ele percebe que isso é muito gostoso, entendeu? E esse gostoso, ele se envolve, interage, e dificilmente ele não começa a ir várias vezes. Aí vai, começa a ir, e começa a ir várias vezes, se envolve com um novo grupo de pessoas que já são como ele, que tem uma intenção de ajudá-lo. E ele ficou dizendo ajudar os outros também, e aí foi uma troca legal.
Você está respondendo a pergunta do Oswaldo da Penha. Obrigado, Oswaldo, pela ligação. Diz assim, existe na Casa Espírita hierarquia de cargos, e para esses cargos disputa para se conseguir, não sei o que.
Da Negócios Imobiliários.
Tem
confiança.
A Constituição
legal, Renato.
Negócios Imobiliários.
Confiança e credibilidade. 2, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
Você que pretende comprar, vender ou alugar, entre em contato com a Carla Renata, consultoria imobiliária. 2356-6584 ou 99708-8208. Carla Renata Negócios Imobiliários. Confiança e credibilidade. 2356-6584. Carla Renata Negócios Imobiliários.
Você não se perde, não perder experiências que foram exitosas, né? E se você, alguém tem uma experiência exitosa e ele vive isolado, é um grupo isolado, quando ele leva essa informação para uma federação, ela pega essa experiência exitosa e reparte com as outras pessoas, com os outros grupos. E os que quiserem fazem igual, né?
Você não tem orientação, né?
Você não precisa inventar a roda todo dia novamente, inventar pólvora outra vez, inventar a roda outra vez. Se quiser começar um centro espírita, não vai começar a inventar roda, pólvora, tudo. Não, você vai pegar a informação do que já existe, né? Das vivências que já foram, que estão catalogadas, estão dentro dessas organizações. Você escolhe aquela que você mais se afina e começa a partir de um ponto, né? De um ponto já exitoso, já, né?
Bom, 9h14, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ing.br, também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.epmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas, a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Lembro também que no próximo sábado o nosso tema será uma pergunta: perdoar é esquecer? Essa é a pergunta tema do próximo sábado. Perdoar é esquecer? Nós estaremos com a equipe todinha aqui falando sobre esse tema para você. Pacola, tinha deixado uma pergunta para você. Sim. Que era a diferença. Qual a diferença que tem de uma casa espírita kardecista para uma casa espírita de Umbanda?
Então, Turíbio, em primeiro lugar, a casa kardecista segue a codificação de Kardec. A casa de Umbanda, sinceramente, eu não conheço, eu nunca frequentei. Então, eu não posso, inclusive, nem fazer algum apontamento. O que eu posso dizer é o seguinte: através de relatos de pessoas que frequentam ou já frequentaram casas de Umbanda, eu entendo que a diferença está na manifestação mediúnica, na forma dessa manifestação. A manifestação nas casas de Kardec, como disse bem o Marinho, elas têm um objetivo, elas têm um propósito. Não que a de Umbanda não tenha, mas são reuniões fechadas para os trabalhadores em determinados dias e que se faz ali o trabalho, a princípio, com um objetivo. As casas de Umbanda, a princípio, normalmente abrem as suas portas e fazem o trabalho as pessoas que lá frequentam com as suas manifestações abertas. É o que eu entendo.
Perfeito, muito bem. Bom, nós estamos recebendo aqui também, olha, com a Maria do Carmo de São Bernardo ligando para a gente aqui. Obrigado, viu, Maria do Carmo, pela sua ligação. Ela diz assim, ela comentou, né, que ela ajuda uma casa espírita no bairro Baeta Neves, em São Bernardo, e que tanto lá quanto outras casas espíritas, existe uma dificuldade de encontrar trabalhadores voluntários.
Sim.
Normalmente as pessoas vão só no passe, vão lá para receber um passe,
é verdade,
receber o seu tratamento e vão embora. Interessante essa colocação dela, viu? Bom, a Alice de São Bernardo ligando para a gente também. Obrigado, Alice, pela sua ligação. Continua ajudando a gente aqui a fazer o Semana Boa Nova. Ela diz assim, ó, já cheguei a trabalhar voluntariamente dentro da Casa Espírita, mas me encontrei mesmo na tarefa de auxílio aos animais abandonados. Olha que bonito, hein?
Que bom.
E existe um certo preconceito por parte de algumas pessoas que acham que deveriam auxiliar o ser humano e não os animais. A caridade é válida em todas as circunstâncias, mesmo que fora da casa espírita? E aí, Fernando, é válida?
A caridade é válida fora da casa espírita? A caridade tem que ser levada realmente para fora, porque lá dentro
é fácil,
é fácil realmente, né? Então, eu vou na casa espírita, tal, então eu me posto de bonzinho, né? Como o Sérgio coloca e tudo mais, tal, com aquelas asinhas todas, né, bonitinhas. Aí chego lá em casa, quebro o coco com a minha esposa, com a minha sogra, com o meu patrão e tudo mais, tal. Ou seja, será que é isso que Jesus quer que a gente realmente faça? A caridade tem que ser levada a todos, até mesmo aos animais, que é uma responsabilidade do homem, do cuidado. Então, essa ouvinte que falou realmente que tem a preocupação com os animais, cada pessoa tem uma tendência, e talvez a tendência dela seja justamente ajudar esses seres em evolução que precisam da ajuda de alguém. Então, sim, ela foi tocada para poder colaborar, está fazendo a caridade com os animais. Parabéns.
Bom, ô Marinho, agora há pouco nós falamos aqui de desobsessão. O que são essas chamadas reuniões de desobsessão que ocorrem nas casas espíritas? Explica para o nosso ouvinte o que é isso.
Então, Toribio, essa é uma característica do centro espírita, né? Quando nós iniciamos o programa, foi feita uma pergunta a respeito do pronto-socorro espiritual. E no início do programa já foi colocado que o pronto-socorro espiritual, ele atende às necessidades das pessoas que, por alguma razão, ou nós, os momentos que nós, isso é generalizado, né, pode acontecer de uma maneira aberta, temos alguma necessidade espiritual, ou alguma dor moral que a gente esteja passando, ou alguma dúvida que a gente possa ter com relação a decisões que a gente queira tomar. E muitas vezes nós estamos com os nossos pensamentos meio desorganizados. E quando a gente está com o pensamento meio desorganizado, existem aqueles espíritos que se aproveitam um pouco disso, né? E de uma certa forma começam a interferir na vida da pessoa, né? Quando esses casos como esses ficam evidentes, vamos assim dizer, as casas espíritas desenvolvem reuniões em que procuram, de uma certa forma, conversar com esses amigos espirituais e visando um esclarecimento dele. Sim. Ou seja, é interessante a gente imaginar, uma pergunta que as pessoas fazem muito é assim, Toribio. Escuta, se o espírito está lá na dimensão espiritual, se lá na dimensão espiritual ele está com um problema, por que que outro espírito lá no Oriente
pode ajudar ele? Para vir aqui. Lá,
né? O que acontece é que esta passagem que nós temos do mundo encarnado, do mundo material, para o mundo espiritual tem inúmeros graus, né? E existem amigos espirituais, existem espíritos que muitas vezes eles não conseguem estar na mesma faixa de sintonia lá no mundo espiritual com quem possa ajudar.
Exatamente.
Eles às vezes continuam em sintonia conosco aqui, né? Com as coisas do mundo. E aí é que entra uma reunião dessa natureza que procura, através do entendimento com o espírito, esclarecê-lo. Que ele agora já está numa outra condição, seguir outro caminho, deixar de interferir com aquela pessoa que ele está interferindo naquele momento, não é? Então, o chamado processo de desobsessão, que a gente prefere chamar como uma reunião mediúnica de atendimento ao espírito que está sofrendo, ao espírito que está interferindo, muitas vezes sem intenção, sem saber, na vida de alguém que está aqui. Isso acontece mais para o frequentador da casa espírita, né? Aqueles que estão frequentando o centro, que chegam ao centro nessa busca de ajuda, de atendimento espiritual, elas acabam, de alguma maneira, sendo ajudadas por esse mecanismo também, de orientação daqueles possíveis espíritos que estejam acompanhando aquela pessoa e que possam eventualmente estar atrapalhando.
Perfeito. 9:21, estamos aqui ao vivo pela ABC. 44-35-9020 é o nosso telefone para você ligar para cá. 997-666-555 é o telefone celular, e onde você pode mandar também mensagens WhatsApp. 997-666-555. Se você preferir, passa na nossa página no Facebook, /SemeadorSBN. Vai no Facebook, SemeadorSBN, e faz o seu post lá para a gente. Diz o que você está achando do programa. Vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, aquelas perguntas que exigem respostas rápidas. Vamos começar com o Fernando. Fernando, pais espíritas devem levar os seus filhos ao centro espírita ou esperar que eles cresçam e frequentem se quiserem?
Posso responder com uma outra pergunta?
Pode.
Os pais devem levar as crianças à escola?
Sim.
Então, no centro espírita, sim, porque vão aprender muito.
Perfeito. Marinho, os trabalhadores do centro espírita são pessoas especiais, dotadas de algum privilégio?
Não, absolutamente. São pessoas absolutamente normais, com os seus problemas, com as suas virtudes, com seus defeitos. São pessoas normais.
Pacola, qualquer pessoa que frequente o centro espírita pode aplicar os passes que lá são ministrados?
Olha, Turíbio, desde que ela faça os cursos, e principalmente o de fluidoterapia, pode sim.
Hélio, por que é importante que as pessoas estudem o Espiritismo para entenderem como funciona a doutrina espírita e os centros espíritas?
É importante porque o nosso futuro é ser desencarnado, né? Nós vamos para a parte espiritual, né? Então é bom conhecer, tanto aqui como lá, né? Quanto mais você conhecer, melhor você vai se posicionar.
Fernando, os espíritos também frequentam centros espíritas?
Sim, estão em todos os lugares, inclusive no centro espírita principalmente.
Marinho, por que alguns frequentadores dizem que um determinado centro espírita é mais forte que os outros? Existe mesmo essa situação, o centro mais forte, o mais fraco?
Não, absolutamente. É uma questão de sintonia, é uma questão de escolha, é uma questão de afinidades com a casa. A gente se afina com a casa, com o centro que pensa igual, que pensa semelhante a gente. Não há certo e errado, o que existe são afinidades.
Exatamente. Aí. Pacola, tem aquelas pessoas que vão nas casas espíritas, levam papelzinho com nome, anotam um papelzinho, anotam num caderno, põe numa caixinha. Por que razão algumas pessoas, alguns frequentadores, anotam os nomes de outras pessoas e deixam esses papeizinhos lá nos centros espíritas?
É uma forma que as casas espíritas têm, Turíbio, de poder ajudar essas pessoas, através de vibrações, da visita desses amigos espirituais. Às vezes as pessoas não conseguem se deslocar até uma casa espírita, que estão enfermas, né? Então, a pessoa vai lá, coloca o nome. Só a vontade dela colocar esse papelzinho já gera algo de positivo naquele...
Hélio, é possível que um dia nós tenhamos centros espíritas virtuais à distância?
Acho que nós já temos, né? Já existe, né? Esse atendimento à distância já existe. Depois eu posso até me prolongar depois disso, contar um caso aqui.
A sua especialidade, né?
É, um caso real.
Muito bem. Fernando, uma mensagem para quem está em dúvida em ir ou não a uma casa espírita.
Desculpa, eu vou ser direto. Vá.
Vá Marinho, agora. A sua mensagem para quem está em dúvida: ir ou não a uma casa espírita?
Eu acho que deve ir para conhecer. Uhum. Vai, conhece e depois decide.
Aí, Pacola, sua mensagem para quem está nessa
dúvida.
Mensagem,
vou aproveitar o início agora da segunda parte do programa. Vá comer uma pizza hoje no Sonhador. Até porque você vai sair de lá alimentado física e espiritualmente.
Hélio, qual a sua mensagem para alguém que está em dúvida se vai ou não uma casa espírita?
Vá.
Vai lá, não deixa de ir, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Os centros espíritas fazem consultas espirituais? Fazem consultas assim?
Posso falar aí do caso virtual? Do
Mas então, vamos responder isso aqui. O centro espírita faz consulta espiritual?
Não como as pessoas pressupõem, né? Não é dessa forma.
Vou
lá
saber,
né,
se vou ganhar na Mega Sena, não, que número não vai dar na loteria.
Mas de qualquer maneira, ele pode ser. Nós consultamos muitas vezes o karma da pessoa para saber. É feita uma consulta sobre o karma, sobre a evolução dela, os propósitos da vida dela, porque os propósitos da encarnação dela, e muitas vezes para ver se afasta ou não afasta um certo problema, se aquilo é um problema, se aquilo é apenas um freio, né? Uhum. Um freio necessário para a sua evolução.
Mas você ia contar uma historinha aí dos centros espíritas virtuais, à distância, então, centro espírita, centro espírita web.
Eu tenho uma sobrinha que ela pegou assim da cabeça, alguém falou para ela que se ela mandasse uma carta lá para Palmelo, né?
Palmelo,
uma cidade que só tem muitos espíritas lá, né?
Onde é Palmelo?
É em Goiás.
Goiás.
É. E ela escreveu uma carta para lá, para Palmelo, e endereçado a uma determinada pessoa lá, e deram o nome dela, sem endereço. E mandou para lá, e lá eles têm, né? Em Palmelo tem, eles têm um pessoa que atende, pega essas cartas, ou se ainda tem, pelo menos tinha, e ele mandou uma receita para ela, consultou um problema que ela tinha de vista, e ela não falou nem o que ela tinha, e voltou de lá certinho, dizendo que ela tinha um problema de vista, que ela tinha que fazer isso, orientando ela, ela foi em busca dessa orientação e se deu muito bem.
Muito bom, Fernando.
A humanidade vai desenvolvendo cada vez mais a questão da comunicação, tá? A comunicação mediúnica é muito importante, e obviamente com o advento da internet, desses meios eletrônicos, virtuais, nós tentamos o quê? Suprir realmente essa necessidade do ser humano, mas nada substitui o convívio social. Então, há sim realmente uma alternativa, tal, mas é importante realmente o indivíduo sair realmente fisicamente de onde ele está, quando ele realmente pode. Quando não pode, obviamente, é uma alternativa, mas conviver socialmente, porque é através do convívio que a gente vai o quê? Enfrentar as relações diversas. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, aprender a respeitar, aprender o quê? Ceder, aprender o quê? Se colocar no momento certo. E isso só se dá com as relações sociais. Então também é importante que nós busquemos realmente esse trato social. E a casa espírita, como falamos hoje, é um local onde isso é fomentado cada vez mais, através do trabalho, da ajuda, da coordenação e do amparo.
Marinho?
Eu acho que no começo do programa havia uma pergunta, o que que o centro é, né? Uhum. Se ele é uma escola, se é um pronto-socorro,
ou
se é um templo religioso. No aspecto escola, não há dúvida que esses meios de comunicação ajudam muito, porque é uma forma de aprendizado útil, bastante informação para quem tem interesse e tudo. Agora, no aspecto pronto-socorro espiritual e no aspecto do templo religioso, é muito mais difícil. Até pode ser feito em casos excepcionais, mas na realidade é através das pessoas que isso acontece. Não seria à toa que Jesus havia dito que aonde as pessoas se reunissem, né, ali ele estaria também. Então o ensinamento do Cristo diz que aonde há duas ou mais pessoas reunidas, lá eu estarei. Então precisamos tomar cuidado para a gente não ficar só no computador isolado, porque ainda não é uma pessoa, né?
Perfeito. 9h29, nós vamos fazer uma paradinha aqui. Pacola, vai pensando na resposta aí. Se para frequentar um centro espírita a pessoa precisa se tornar espírita, ou foi lá para conhecer, foi na noite da pizza, etc., e depois tem que obrigatoriedade de continuar. Você vai responder isso para a gente já já, porque Luiz e Dória vai fazer as inserções comerciais aqui do programa. E lembrando, telefone para você ligar 4435-9020 ou no celular 997-666-555, até para mandar mensagens via WhatsApp, ou se você preferir, programa sbn@gmail.com ou ainda no Facebook, /SemeadorSBN. Vamos voltar já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Todo sábado, a partir das 10 da manhã, você ouve o programa Causas Nobres.
Olá pessoal, eu sou Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados com o programa Causas Nobres. ABC.
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Sindicato presente, dinâmico e aberto aos novos tempos. Somos uma entidade que valoriza o bem social e defendemos a vontade do trabalhador, porque é do trabalhador que vem a nossa força e é por ele que devemos lutar. Construmob, um sindicato forte. Rua General Glicério, 808, Centro de Santo André. Telefone 4436-3211.
Rádio ABC.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 35 minutos, estamos retornando aqui ao Semeando a Boa Nova, hoje com o tema O Centro Espírita. Fernando tinha deixado pra gente aí uma informação importante de um evento importante hoje. O que, que tem de importante hoje de evento, hein, Fernando?
Importante e saboroso. Hoje é a noite da pizza lá no Semeador, a partir das 19h30.
Semeador é a casa
que... Núcleo Espírito Semeador.
Promove esse programa aqui.
Então quem ligou o rádio agora, não tá sabendo... Fique sabendo que hoje, noite da pizza no Núcleo Espírita O Semeador. Rua Itapiranga. Vou repetir. Rua Itapiranga 312, ok? Então aproveite que você vai comer uma bela pizza, um rodízio de pizza, e vai encontrar também com os amigos lá, vai se divertir bastante.
Pergunta que vai no esclarecimento. Vai pesquisar, depois você conta no próximo programa para o nosso ouvinte o que, que significa Itapiranga. Deve ser uma palavra indígena. O Marinho sabe o que, que significa? Ninguém sabe. Fernando, é importante a gente saber depois o que quiser. 9h36, Marinho quer fazer uma colocação? Não. Bom, o Pacora tinha deixado uma pergunta para você aqui a respeito dessa questão de quem vai no centro espírita. Precisa ser espírita para ir no centro espírita? Ou virar, se transformar em espírita?
De forma alguma, Turíbio. Conheço, inclusive, pessoas que há mais de 10 anos frequentam a casa espírita para assistirem às palestras, de vez em quando fazem algum tipo de tratamento espiritual, mas não seguem ali com os cursos, com a doutrina, com a filosofia, mas gostam, dizem que se sentem muito bem, né, quando frequenta a casa espírita. É aquilo que nós falamos no começo do programa, né? Quando você entra numa casa espírita, você já é acolhido pelo plano espiritual. Você já recebe fluidos positivos, aquelas pessoas que te recebem. Então, quer dizer, a pessoa se sente bem e vai lá, mas não quer seguir. É um direito dela, a gente respeita.
Muito bom. 9h37, quero só informar o nosso ouvinte que a nossa produção aqui, o Sérgio acabou de localizar o que significa Itapiranga. É uma palavra de origem tupi que significa pedra vermelha. Tá aí, ó, tá vendo? Já Semeando a Boa Nova esclarece tudo. 9h37, quero lembrar também que você que liga para cá concorre com um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. E o ganhador, a ganhadora, aliás, do livro da semana passada foi a Sueli Maria Mioto. Sueli, parabéns, você ganhou o livro, pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírito Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e hoje, aos sábados, né, das 10 às 11h30, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Lembro também que no próximo sábado nós estaremos aqui com o tema, a pergunta tema, Perdoar é Esquecer? Tem uma pergunta aqui que está chegando aqui para o Hélio, né? Do Oswaldo da Penha. Oswaldo, obrigado pela sua pergunta. Diz assim, Hélio, algumas pessoas fundam centros espíritas dentro de casa, porque não dão oportunidade nos centros... fundam um centro dentro de casa, porque não dão oportunidade nos centros espíritas. Isso é correto, fazer um centro em casa? E o Oswaldo disse que o programa está ótimo. Obrigado, Oswaldo, pela sua ligação.
Isso no passado foi muito comum, né? Os centros quase todos eles eram dentro de casa. Tanto que eu nasci dentro de um centro espírita. Minha casa era um centro espírita. Eu nasci, era um...
Dentro
centro,
de uma casa.
Era na casa. Eu nasci dentro do centro. Então isso era muito comum. Até mesmo porque não era muito fácil você conseguir espaços, né? E havia muito preconceito quando você ia para a rua com o centro e tal. Isso com o tempo foi melhorando. E hoje as pessoas quase são muitos centros que hoje que são grandes centros hoje começaram dentro de casas, né? E aí vai chegando gente e vai ficando grande, e a pessoa depois aluga uma casa porque a casa dele fica desconfortável, né, com tanta gente, recebendo tanta gente, e aquilo vai se ampliando e acaba virando grandes centros, né? São grupos de oração, muitas vezes começa um grupo de oração e depois vira um centro, depois o centro eles acabam se constituindo. Eu acho que é um começo para todas as pessoas, né? É melhor do que não fazer nada, né? Agora o ideal é que você já faça ele aberto para que todos possam vir. Cresce muito mais rápido do que dentro de casa.
Muito bem, Fernando.
Isso que o Hélio colocou foi muito preciso, porque realmente o desenvolvimento das casas espíritas ocorreu realmente justamente disso, com núcleos familiares de amigos que se encontravam numa casa e depois foram construindo realmente outras casas espíritas. E é natural também que a gente saiba disso, que muitas vezes a gente está inserido em uma casa espírita e aí algumas outras ideias vão chegando, outras necessidades, e a gente acaba o quê? Criando outros trabalhos. Isso não é ruim, gente. Não é ruim. Então, o que acontece? Deus possibilita que outras pessoas vão se agregando a nós com o mesmo tipo de pensamento para expandir o pensamento e criar outros núcleos de ajuda. Isso é excelente, que bom que é assim. Então, como Kardec colocou, os espíritos colocaram, que não existiria um grande centro que ia abrigar tudo. Seriam pequenos centros que iriam suprir as necessidades locais de cada comunidade, ok?
Muito bom. Está chegando uma pergunta aqui do João Serralheiro, de Arthur Alvim. Obrigado, João, pela sua ligação. O Marinho diz assim, ó, com relação a esse acidente da França e tantos outros que acontecem, por que, ao invés de se matar, eles acabam matando outros que são inocentes? Essas pessoas que agem dessa forma são consideradas assassinas?
Eu imagino que esta pergunta do nosso...
Do João Serralheiro.
Do João... É uma pergunta que todos nós, de uma certa forma, estamos fazendo ultimamente, porque é um caso tão chocante, não é? É uma coisa tão inusitada, não é? Agora, nós já temos evidências aí pelos relatos, né, de que este amigo, vamos assim dizer, ele estava sofrendo de distúrbios mentais, sim, não é? Que, infelizmente, ele escondeu isso dos seus empregadores, que senão ele não poderia estar voando, não é? E quando a pessoa está com um distúrbio mental, não é? Ele não está em si, ele não está mais na razão dele, não é? Nós não podemos julgá-lo, nós não podemos em nenhum momento dizer, acho que ao contrário, eu acho que hoje este é um espírito e tantos outros que vieram a falecer juntos, sim, que estão precisando das nossas preces,
orações.
Vamos acreditar, vamos reforçar para o nosso ouvinte que acreditem que as orações têm a força magnética, o pensamento tem a força magnética importante. Então, acho que talvez se nós pudéssemos transformar essa pergunta que é legítima, essa pergunta que é a pergunta que todos nós temos, mas transformar essa busca por essa resposta em forma de preces para todos esses que estão, nós estaremos ajudando. Agora, para que o nosso ouvinte considere, não é, que quando nós estamos com a nossa saúde mental afetada, quando a razão está obliterada, não existe lógica para as coisas, né? Quando nós perguntamos por que que a pessoa fez isso e não fez aquilo, a pergunta está pedindo por uma resposta lógica, né? E quando a mente está em desalinho, não há lógica. É aí que entra o aspecto espiritual importante. A busca da espiritualidade, qualquer que seja a religião, inclusive, ela ajuda, nos ajuda a equilibrarmos o nosso emocional, nos ajuda a equilibrarmos a nossa questão espiritual como um todo, né? Ajuda a equilibrar a nossa mente. Ela é curadora,
a fé bem orientada, a fé raciocinada, a fé com Deus, ela é orientadora, ela é profilática muitas vezes, né? E aqui não há resposta lógica para isso, porque nós não sabemos o que, que naquele momento aquela mente totalmente desorganizada pensou e decidiu. E por isso não merece ser julgado, não merece sim as nossas preces nesse momento.
9h43, nossos ouvintes nos ajudando aqui a fazer o Semana Boa Nova. Vani Alves, obrigado Vani, passou na nossa página no Facebook e deixou, fez um post interessante. Olha só que interessante que ela diz aqui, ó. Bom dia, eu tinha muito desejo de conhecer uma casa espírita, mas também tinha receio. Até que um dia resolvi ir. Me senti muito bem. Fui muito bem recebida. Não vi nada de assombroso nem sobrenatural. A palestra foi excelente. Eu sou evangélica. Depois desta primeira visita, já voltei lá duas vezes. Parabéns pelo programa. Sempre escuto pela internet. Obrigado, Vani, pelo seu depoimento. Seu esclarecedor, né? Muito esclarecedor, ótimo, né? Foi ótimo. Lá, conheceu, vi, não tem nenhum problema, né? Não. E continua indo. Parabéns. E não mudou de religião por causa disso, né? Aliás, está chegando mais perguntas.
Eu queria aproveitar essa pergunta anterior que veio, porque o Marinho respondeu, para ampliá-la um pouquinho num sentido. Porque isso que se passou com esse rapaz, né?
E pode rapaz do piloto.
O piloto, né? Com essa pessoa.
Deixa eu só fazer uma observação, Hélio, antes de você falar, esclarecer de novo para o nosso ouvinte. Aliás, porque a nossa audiência é rotativa, tem ouvinte chegando agora.
Sim,
nós estamos falando do acidente que aconteceu lá na França, né? Do avião da Germanwings, né? E lembrando que, na verdade, até agora ninguém apurou nada tecnicamente. Não. É o Ministério Público francês que está dizendo que foi o copiloto ocupado. Ninguém está julgando ele.
Né?
São indícios, tecnicamente não está apurado nada ainda.
Eu queria deixar, inclusive, aqui, eu vou falar sobre o CVV. Né? O CVV. Ele é um órgão que fica à disposição das pessoas, que de repente isso pode estar acontecendo com qualquer um, com outra pessoa, que começa a passar pela sua cabeça, certo? Uma ideia desse tipo de fazer alguma coisa, uma coisa não muito legal, e você simplesmente chega na cabeça da pessoa, a pessoa não consegue, não sabe como se livrar dele, né? E qualquer coisa, ou nesse sentido, de um como que aconteceu, e outras coisas que não deveriam ser feitas. E você começa a ter problemas com essa coisa. Se você não quiser procurar um centro espírita, ir lá e conversar a respeito, liga para o CVV, certo? Liga para o CVV, que você não precisa se identificar. E fala, eu estou pensando, está vindo um pensamento na minha cabeça que não é muito legal, né? Conversa lá com eles, porque com o CVV, que para você poder fazer uma catarse desse processo, desse pensamento, e com isso você vai começar a entender e ser direcionado para que você, porque normalmente a pessoa se fecha, não conta para ninguém, começa a pensar que não conta para ninguém, e aí a pessoa pode ser vítima de uma grande...
Telefone do CVV, né? 141, facinho, 141, em todo o território
nacional. Está pensando numa coisa que não é legal? Liga para o CVV, fala, eu pensei isso, vai trocando uma ideia, porque você vai ser muito bom para você.
Olha, os ouvintes estão nos ajudando a fazer o Semana Boa Nova. Sandra Branson. Sandra, obrigado pelo seu post, passou na nossa página no Facebook. Olha que legal que ela escreveu aqui, ó. Bom dia, amigos. Aqui é a Sandra do Jardim Alvorada de Santo André, né? Quero dizer que o programa está muito bom. Quando penso em fazer uma pergunta, vocês já respondem. Parece transmissão de pensamento. Um forte abraço para todos. Obrigado, Sandra.
É a sintonia.
É a sintonia. Está sintonizada na Rádio ABC, né? Ou na internet, www.radioabc.com.br e conosco também, né? A Andrea Borges, via WhatsApp. Obrigado, Andrea, lá de São Caetano, na Serra da... frequentadora da Serra das Fraternidades, hein? Obrigado, Andrea, pela sua mensagem via WhatsApp. Ela diz assim, ó, parabéns pelo programa. O centro é um lugar bendito em que temos a oportunidade de aprender para aplicar lá fora, na vida. A palestra edificante é um bálsamo em minha vida. Pois é, Sandra, ajuda mesmo, né?
Verdade.
E bálsamifica mesmo, né? O Jailson e a Juliana, o casal de Santo André, lá, o casal 20 lá, né? Mandaram aqui abraços e disseram que estão curtindo o programa de hoje. Aliás, mandaram também via WhatsApp. Aliás, você cadastra o nosso número na tua relação do WhatsApp, 997-666-555. Facílimo. Fernando está cadastrando agora lá, 997-666-555. João Carlos da Vila Baixa de Santo André. João, um abração para você, viu? Ele diz assim, ó: o Centro Espírita é um local onde eu vou e devo esperar que os voluntários e os bons espíritos resolvam os meus problemas?
De forma alguma.
Não, né?
É, você vai ser orientado, mas é a autoajuda.
Pois é.
Através de você que as coisas vão acontecer.
Devo esperar apenas que eles ajudem a melhorar a minha vida?
Não adianta, né? Nós sabemos que não adianta.
Muito bom. Quero lembrar você, são 9h48, que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 4451-7950, e também da Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semenda Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Chegando mais perguntas aqui, Oswaldo de São Caetano, aliás, uma pergunta, ele está dando aqui uma informação. Olha que interessante, Hélio. Tinha feito uma pergunta para você, o Oswaldo já matou a charada aqui. Obrigado, Oswaldo. Eu digo que são os ouvintes que nos ajudam a fazer o Semeando a Boa Nova. Olha, está aqui, ó. A título de informação, São Caetano do Sul, com apenas 15,5 quilômetros quadrados de área, possui 22 casas espíritas. Olha, está aí uma informação interessantíssima,
muito,
né?
Muito bom, né?
Está muito bom. O Adalberto de Guaianazes, obrigado, Adalberto, sempre nos ajudando aqui também. A casa espírita é a bússola que dá direção para o navegante se guiar?
Sim.
É a bússola?
Sempre.
Está ajudando aí a turma.
É a nossa orientação, né?
Muito bom. Pacola.
Vamos lá.
Tem alguma idade para a gente começar a frequentar uma casa espírita?
De forma alguma, Turíbio.
E limite, tem limite.
Menos ainda, né? Então, do nosso nascimento até o nosso desencarne, porque as casas espíritas hoje quase que 100% tem a evangelização infantil, né? E acolhe a todos.
Nasceu, já pode levar.
Já pode levar, já pode. Inclusive, tem muitos casos, né? De bebezinhos que precisam de um tratamento, às vezes. Os pais levam, fazem o tratamento e depois, às vezes, dá a sequência. Começa já logo de pequenininho.
E a eficiência com criança é muito
grande. É muito grande.
É mais do que
com adulto,
porque não tem o preconceito, isso. Não tem a dúvida, não tem nada. Então, a eficiência.
Ele está aberto, né? Ele chega aberto, né? Ele não... O coração da criança.
Aliás, hein, mesmo você que nos ouve que não é espírita, né? E tem também os seus filhos pequenininhos, leva na sua religião, né?
Sim,
independente da
lógico,
religião, né?
Lógico,
pode
lógico.
Levar porque precisa, né?
É a orientação que a gente disso, precisa, né? no tempo atual, né, Turíbio?
Claro. Agora, Pacola, os centros espíritas cobram pelos serviços que prestam?
De forma alguma. Inclusive,
cobra,
né? No Evangelho está lá, né? Dar de graça o que recebeu de graça. Então, não podemos cobrar. E eu, graças a Deus, não conheço nenhuma casa espírita que cobre nada.
Se alguém te cobrar, não vai mais, não.
Desconfie.
Não
vai mais. Agora, Fernando, esse negócio de cobrar é interessante. Tem algumas pessoas que dizem assim, não, dá quanto você quiser. O centro espírita tem isso também? Dá quanto quiser?
Dá quanto quiser.
Dá quanto você quiser, não estou cobrando nada, mas dá quanto você quiser.
Não, isso aí não existe. Não existe nada disso e tudo mais. Obviamente que o quê? As casas, é por isso que a gente promove tantas ações. Com o intuito de o quê? De manter realmente
a casa.
Porque precisa pagar água, luz, telefone e tem as despesas da casa. Então, o que que acontece? Aqueles que frequentam a casa se mobilizam para uma ação social no sentido de uma noite da pizza, um almoço da mama. Então, a gente faz realmente algumas ações para que a gente consiga angariar recursos para que os próprios frequentadores mantenham a casa que é deles. Então, não existe dono da casa,
exatamente,
dono do centro.
É uma instituição.
Então, é uma instituição que organizada pela própria sociedade, que a sociedade tem a incumbência de fazer a manutenção econômica de uma forma conjunta. É só desse tipo
perfeito.
De coisa. Então, a pessoa... Ah, eu vou lá, então a pessoa vai lá, eu vou passar por uma consulta, vou me cobrar. Esquece isso. Não faz parte da doutrina espírita. É outra coisa.
Perfeito. Fernando, Pacola. No começo do programa eu deixei para você uma pergunta. Pedi para que você falasse uma palavra relativa ao tema,
sim,
de hoje, o Centro Espírita. E você usou a palavra esperança.
Esperança.
Por que a palavra esperança está relacionada com o Centro Espírita, na sua opinião?
Então, Turíbio, nós estamos desde o início do programa aqui falando a respeito da Casa Espírita, o objetivo da Casa Espírita, né? E o objetivo maior de uma Casa Espírita é a orientação a cada um de nós. Orientação de vida. Então, aquele que hoje... está sem esperança, achando que não tem solução para a sua dor, solução para o seu problema, aquela depressão que está tomando conta, que você não consegue sair do quarto, não consegue sair de casa, não consegue participar de um evento como tem hoje à noite lá no Semeador da Pizza, busque uma casa espírita. A gente sabe que é difícil, às vezes, esse primeiro passo, mas busque no Google, coloca ali, Centro Espírita no bairro em que eu moro, aí você digita lá, vão aparecer casas. vai até essa casa, conheça, assista uma, duas, três palestras. Eu falo isso por quê? Porque as palestras nem sempre são feitas pelas mesmas pessoas, cada uma tem um cunho informativo, às vezes mais religioso, às vezes mais psicológico, né, Hélio? Às vezes as pessoas não se identificam logo de cara. Então a gente precisa buscar essa esperança, Turibo, dentro da casa espírita. Quando a gente, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente souber o que nós somos, quem somos e para onde vamos, a gente vai ter mais consciência. O Hélio, numa parte do programa, falou dos casais, né? Muitas vezes a gente chega na casa espírita com o nosso problema de relacionamento com o nosso cônjuge, né? Ah, mas eu vim aqui porque a minha esposa, porque eu gostaria que ela fosse assim. Com o passar do tempo, dentro da casa espírita, você vai perceber que quem precisa mudar somos nós, não a outra pessoa. Nós não vamos a uma casa espírita para mudar o outro, mas sim, nós vamos para aprender e nos transformar naquilo que nós gostaríamos de ser.
Perfeito. Hélio, tem alguma entidade superior aos centros espíritas aí que congrega todos os centros aí, alguma coisa assim? Tem isso?
Não, as cidades existem, a USE, né, que são as sociedades espíritas, que se reúnem ali. Ela não tem hierarquicamente poder,
tá subordinado
a essas casas. Perfeito. Porém, as pessoas se reúnem para trocar experiências, né?
Claro.
Olha, eu tive aqui, isso deu certo, isso não deu certo. Para fazer a semana espírita, né? Fazer eventos conjuntos, né?
O centro espírita, uma curiosidade, o centro espírita pode atender por os espíritos que estão no plano espiritual, estão passando também por aflições, dificuldades, aquelas coisas todas. Mesmo que não tenha trabalho no centro espírita, ele pode se dirigir ao centro espírita também? Ele pode estar no centro espírita para buscar auxílio?
Com certeza. Inclusive dizem que as casas espíritas funcionam 24 horas, né?
Uhum.
É um pronto-socorro que nós falamos tanto aqui, não é só esse pronto-socorro para nós, não. É um pronto-socorro para a espiritualidade.
Inclusive nos centros espíritas, talvez não seja aqui o local de falar, mas quando vai ter esses grandes acidentes aí, eles precisam de ectoplasma, eles precisam de energia, eles vão buscar no centro espírita, né? E na igreja católica também, aonde tiver.
Se tiver vibração positiva, quem
mandar um pensamento positivo vai ajudar.
Muito bom. Pacola, ponto final do Semana Boa Nova, queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje.
Eu que agradeço e um abraço para todos os nossos ouvintes.
E você que esteve conosco até agora, um abraço muito carinhoso e especial. Você fica conosco no www.semeador.org ou na rua Itapiranga, 312, em Santo André, São Paulo. Vem por aqui agora na ABC, o Dalton já está aqui, inclusive, com aquele belo programa Causas Nobres, você vai ficar com ele aí. E na semana que vem nós vamos estar de volta aqui, no sábado às 8 da manhã, com uma pergunta tema. Perdoar é esquecer? Olha que pergunta instigante aí, hein? Perdoar é esquecer? Para você responder, nós vamos tentar responder na semana que vem com a equipe toda aqui, não teremos convidado de fora, a equipe inteira vai estar reunida para explicar para você.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais. Participe da programação da Rádio ABC e ganhe convites para curtir o espetáculo Revolution no Circo Stankovic, em Santo André. Fantasia, emoção e muita magia é o que não vai faltar. Você e um acompanhante podem ganhar ingressos para assistir esse super show. A qualquer momento tem sorteio. Participe pelo 4435-9020, WhatsApp 95300-8475 ou pelo Facebook da Rádio ABC.
Com quase 20 anos ininterruptos de trabalho, a revista Merck News vem agradecer os seus leitores e apoiadores pela parceria ao longo da nossa trajetória e por hoje ser a revista mais antiga e de mais credibilidade da região. A revista Merck News, que só mostra o lado bom da vida, é uma publicação da editora Grupo Gerência. Acesse o nosso site e veja a revista virtualmente, mercknews.com.br.
Liberdade de expressão é o maior patrimônio de uma nação.
Apoio Rádio ABC. Clube do Amado, um programa pra você que é fã do Amado Batista.
Liga a luz e o telefone.
Fique ligado, todo sábado, da 1 às 2 da tarde, na Rádio ABC.
Princesa.
Clube do Amado.